3% foram registrados em Boa Vista e em Palmas. Rio Branco e Porto Alegre aparecem na sequência com altas médias em torno de 2,2%. Falando em valores, a cesta mais cara em junho foi registrada mais uma vez na capital paulista, R$ 965,47, valor que é quase 1,5% superior ao registrado no mês imediatamente anterior. Cuiabá, Rio de Janeiro e Florianópolis aparecem na sequência com preços médios superiores a R$ 900. Já as capitais com as cestas mais baratas foram São Luís e Aracaju. O preço médio do conjunto de alimentos em São Luís foi de pouco mais de R$ 650 e em Aracaju custou R$ 630,40. Ainda segundo o monitoramento do Diese e da Conab, o feijão encareceu em todas as capitais e itens como tomate, arroz, agulhinha, leite integral e carne bovina de primeira ficaram mais caros em boa parte delas. Por outro lado, o açúcar ficou mais barato em 26 das 27 cidades monitoradas, só encareceu em Macapá. O café em pó caiu em 25 capitais, com altas apenas em Macapá e em Natal. E o preço do óleo de soja ficou menor em 24 cidades, menos em Macapá, Aracaju e Manaus. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Muito bem, gente, a informação total para você no Show e Companhia.
Paulinho Maurício, é informação, isenção, credibilidade, show e companhia.
Vamos lá, gente, destacando saudade.
Show e companhia, em tempo de saudade.
Que música linda em saudade pra você, no nosso Show e Companhia. Boa tarde, viu? Tá curtindo a gente, véspera de feriado, como é que vai ser? Vai ficar de boa, vai ficar tranquilinho, é ou não é? Vamos juntos, viu? Até às 5 da tarde tem o nosso Show e Companhia na liderança da tarde do rádio. E a gente, claro, destaca saudade pra você. O coração manda dizer: eu me lembro, eu vivi, eu estive lá. E a saudade que o Show e Companhia traz pra você, esse cara que foi embora muito cedo também, né? Foi embora cedo. Destaque pra Moraes Moreira, a canção Sintonia.
Escute essa canção, que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio. Não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, daqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim a quebra voz pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Escute essa canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.
Show e Companhia, show e Companhia, de sucesso sertanejos.
Tá no bom dia do sol, no espelho d'água do rio, abelha namorando girassol, a plantação que coloriu a tal da paz. Pode estar perto demais, a tal da paz. Pode estar perto demais. Entre as nuvens do céu, na chuva que se forma e cai, está em toda vida que surge, ou nos olhos dos animais, a tal da paz. Pode estar perto demais, a tal da paz. Pode estar perto demais. Oh, 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 é no meio do mato que eu encontro com Deus. Quando tá só eu e eu, pra eu e Deus, é no meio do mato que eu encontro com Deus. Quando tá só eu e eu, pra eu e Deus, a tal da paz pode estar perto demais, a tal da paz pode estar perto demais. Pode estar perto demais, a tal da paz. Pode estar perto demais. É no meio do mato que eu me encontro com Deus. Quando tá só eu e eu, tá eu e Deus.
Show e Companhia, show e Companhia, de sucesso sertanejos.
A gente morou
e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você.
Show e companhia, é hora de Djavânia.
Amor é um grande laço, um passo pra uma armadilha. trilha, um lobo correndo em circo pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é como um raio galopando em desafio, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. Cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços.
Show e companhia, é hora de Djavanear.
Você se bate comigo, mas eu não ligo. Tento conter uma cisma de amor. Não dou palavras pequenas, sou uma antena a revelar um futuro que acredita na vida. Vida pra ser vivida em paz. Ademais sou livre, livre. idade, mas você não sabe. Você com 18 já se acha feito para o que der e o que vier. Falta ralar. Tem marra de homem, só anda de fone, voa como um drone. Mas tem homem que não sabe beijar, diz a mulher. Falta ralar. Você se bate comigo, mas eu não ligo. Tento conter uma cisma de amor. Não dou palavras pequenas. Sou uma antena a revelar um futuro que acredita na vida. Vida é pra ser vivida em paz. Ademais, sou livre. Você não é coisa da idade, mas você não sabe. Você com 18 já se acha feito para o que der e o que vier. Falta ralar. Tem marra de homem, só anda de fone, voa como um drone. Mas tem homem que não sabe beijar, diz a mulher. Falta ralar. Eu só tenho 15 e sou mais madura. Você com 18 só é muito afoito e quase não dura. Quero dizer, quase não dura. Idade, mas você não sabe. Você com 18 já se acha feito para o que der e o que vier. Falta ralar. Tem marra de homem, só anda de fone, voa como um drone. Mas tem homem que não sabe beijar, diz a mulher. Falta ralar. Só tenho 15 e sou mais madura. Você com 18 só é muito afoito e quase não dura. Quero dizer, quase não dura.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício e a tradução do dia.
Destaque hoje para Major T1 com Because I Love You, porque eu amo. Eu amo. O dia todo penso em você. Você preenche minha mente cheia de sonhos. Porque eu amo. Eu vejo aquela garota. Mesmo que ela esteja longe, ela preenche minha mente cheia de sonhos, porque eu amo. O amor é um jogo que jogamos todo o tempo. Não há regras nesse jogo. E nem exigências. Porque eu amo. sempre ela está perto de mim. Ela preenche minha mente, cheia de sonhos, porque eu amo. Ela preenche minha mente, cheia de sonhos, porque eu amo. Ela preenche minha mente, cheia de sonhos, porque eu amo. Aí a tradução do nosso Show e Companhia, a tradução com Major One, Because I Love, no nosso show. Muito bem, são 4h22, nosso Show e Companhia. Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora, o nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você? Tudo
ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professora, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Uhum. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos, sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, que a gente conseguiu citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas, como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então, isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então, a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juro está alto, e é o juro básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
Por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo para a gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, professora?
Isso, gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se os juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos. Ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB, até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
Num país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo, que é errado, né?
Sim.
Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então muita gente deixa de entrar no emprego formal muitas vezes para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então a gente tem muitas reformas que tem que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões. Então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? Revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário para o funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né, é algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade, você vai saber. Informação precisa, o que você precisa. Esporte, cultura, economia na brisa. Tá no rádio, tá no som, tá no coração. Notícia o tempo todo é a nossa missão. Cidade te deixa bem informado, com música de qualidade, sempre do seu lado, entrevistas de impacto, saúde e serviço, reportagens exclusivas, é disso que eu preciso. Em informação precisa do dia a dia, ao que vai te inspirar. Vamos lá, na Rádio Cidade é só celebrar. Tá no rádio, tá no som, tá no coração. Notícia o tempo todo é a nossa missão. Rádio Cidade te deixa bem informado. Sempre do seu lado, entrevistas de impacto, saúde e serviço, oh yeah, reportagens exclusivas, é disso que eu preciso.
Novecentos e noventa, fazendo rádio pra você, Paulinho Maurício, na cidade. Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Jundiaí também é destaque em premiação. A cidade conquistou o primeiro lugar no país em bem-estar e é a segunda melhor em qualidade de vida, segundo o ranking IPS Brasil. Com o projeto Gente que Faz, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae e o Prêmio Alfabetiza Junto São Paulo. Não é à toa que ela é a oitava melhor cidade do país, segundo a Veja Negócios. Vários prêmios e uma certeza. Dá gosto viver em Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia, marmitex, PM ou G, Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos, Pelegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Gente, são 4:40, tá pintando o nosso Dose Dupla.
Paulinho, Maurício e Dose Dupla.
Dose Dupla. Dupla. E o destaque pra você com Maneva. Maneva, Dose Dupla. Primeira, Corre pro Meu Mar. A segunda, vem com Lindo, Leve e Pleno. São dois momentos do grupo Maneva em Dose Dupla no nosso Show e Companhia. Boa tarde.
Corre pro altar, tô te esperando com flores. Eu tô desejando paz pro nosso lar. Quem vou decifrar todos os sorrisos bobos que a vida a dois vai nos proporcionar? Corre pro meu mar, que eu banho tuas cores com a bênção da minha mãe Iemanjá. Vem me namorar.
Do seu lado ter sua companhia assusta ver que você é parte da minha vida.
E eu tenho tão pouco do que me olhar,
mas ter o seu corpo
fez eu me resgatar. Corre pro altar, tô esperando com flores. Eu tô desejando paz pro nosso lar.
Vivo decifrar todos os sorrisos bobos que a vida a dois vai nos proporcionar.
Corre pro meu mar, que eu banho tuas cores com a bênção da minha mãe Iemanjá.
Vem me namorar. Da canção, passa um filme no meu coração. Te encontrei, encontrei.
És meu eterno verão, quebra o gelo daquela estação. Te encontrei, encontrei. Corre pro meu mar, corre pro meu. Corre pro meu mar.
Maurício e Dose Dupla.
Dose Dupla.
Dupla. Dupla.
Lindo, leve, pleno, não tenho roteiro ou direção. Sou branco e também negro, sou de qualquer credo ou religião. Posso ser desespero ou ser acalento, depende ocasião. Sou um secreto desejo ou posso estar aos ventos sem direção. Não sou de um beijo só, não sou de um beijo só, não sou de um beijo só. Sou lindo, leve, pleno, não tenho roteiro ou direção. Sou branco e também negro, sou de qualquer credo ou religião. Posso ser desespero ou ser acalento, depende de ocasião. Sou um secreto desejo ou posso estar aos ventos sem direção. Não sou de um beijo só, não sou de um beijo só, não sou de um beijo só. Você que transa o sol com a alma pode perceber. Só você que faz amor com calma pode transcender. Só você que escuta a voz da alma pode compreender os caminhos de um coração. Sou louco, sou desejo, não tenho roteiro ou direção. Pratico desapego, eu não nego abrigo no meu coração. Posso ser desespero ou ser acalento, depende de ocasião. Sou um secreto desejo ou posso estar aos ventos sem direção. Não sou de um beijo só, não sou de um beijo só, não sou de um beijo só. Você que transa o sol com a alma pode perceber. Só você que faz amor com calma pode compreender. Só você que escuta a voz da alma pode transcender. Só você que faz amor com a alma pode compreender os caminhos de um coração. Os caminhos de um coração. Os caminhos de um coração.
Paulinho Maurício na Rádio Cidade. Credibilidade é tudo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Mitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros, venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis e mais, Aquamix. Soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e WhatsApp 11 966 387997. AJ Comércio de Bebidas 11 966 387997.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Desde 1997 é feriado em 9 de julho. Desde 97. É um feriado estadual, só em São Paulo. A Avenida 9 de Julho, aqui em Jundiaí, tem esse nome devido ao movimento de 9 de julho de 32. Aliás, quase todas as grandes cidades do paulistas têm Avenida 9 de Julho. No estado de São Paulo, era grande insatisfação com o governo provisório de Vargas em 32. Os paulistas esperavam eleições, mas o governo foi adiando e adiou até 1934. Fazendeiros paulistas que tinham perdido poder após a Revolução de 30, principalmente cafeicultores, eram os mais insatisfeitos e começaram, digamos assim, a Revolução, a chamada Revolução de 32. Houve também grande participação de estudantes, comerciários e profissionais liberais. Os paulistas exigiam do governo a elaboração de uma constituição, a convocação de eleições para presidentes, e não Getúlio Vargas, que de cada mês aumentava o seu tempo através de que era medida provisória da época. Exigiam também de imediato a saída do interventor pernambucano João Alberto aqui em São Paulo. Não houve participação especial de Jundiaí específica no movimento, como houve, por exemplo, na proclamação da República. Nós avaliamos que esse é o principal feriado aqui para nossa região. Parabéns aos ex-combatentes e parabéns aos paulistas.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício.
No Show e Companhia, as mais do dia. Medalha de bronze.
Histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas a missão de tentar te esquecer eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer eu falhei, falhei.